Conversando com o Especialista.
Gente, o ano de 2017 começou com mudanças nos planos de saúde, reajuste no setor que elevaram as tarifas a quase 14%, atingindo mais de 8 milhões de beneficiários. Os planos vêm sofrendo com demissões, perdas de clientes e alguns já chegaram até a falência. Tivemos mais de 50 planos de saúde que deixaram de funcionar, de acordo com a Agência Nacional de Saúde. Ainda assim, muitos buscam fugir, né, da crise. Neste quadro, hoje no programa Saúde no Ar, vamos mostrar quais são as alternativas que o setor vem buscando para fugir à crise e vamos também analisar do ponto de vista do consumidor o que que esta relação, né, implica, por que que os planos de saúde ainda figuram como principais, estão aí no ranking entre os principais, as principais queixas da população. Vamos saber e conversar aqui no nosso estúdio, são nossos convidados, o Renê Viana, que é advogado, ele faz parte da Comissão de Saúde da OAB Bahia, também o doutor Marcelo Brito, ele que é presidente da FEBASE, vai falar para a gente quais são os caminhos encontrados pela instituição. Aqui já com a gente, Renê Viana. Doutor Renê, bom dia. Renê, bom dia.
Muito bom dia, Patrícia, uma satisfação imensa, tá? Aqui com vocês nesse dia de hoje, batendo esse papo. Quero agradecer imensamente o convite, dizer que estou muito honrado com o convite e parabenizar por esse programa que é tão caro à população baiana, de extrema serventia.
Com certeza, é importante mesmo, porque tem levado muitas informações, esse é o nosso objetivo, né? Esclarecer a população sobre os mais variados assuntos dentro do segmento de saúde. E um setor importante é exatamente da saúde complementar, né? Da saúde suplementar, que vem fortalecer a rede de assistência pública, que nem sempre atinge a todos, e tem também aquelas pessoas que têm esse recurso, têm essa possibilidade de ter uma saúde privada. Mas vamos entender um pouquinho essa relação do ponto de vista da nossa legislação, o que é que o Brasil, né, prevê, o que é possível, o que é que não é possível fazer e ofertar neste campo da saúde privada.
Bom, inicialmente, como esclarecer que quando o sistema de saúde brasileiro ele foi pensado, na Constituinte de 88, ele foi pensado como um sistema absolutamente público, tá? Numa rede regionalizada e hierarquizada, onde é garantido a todos os cidadãos brasileiros e aqueles que estejam em trânsito no país o direito a uma saúde na mais absoluta completude de atendimento. A Constituinte de 88 também abriu a possibilidade para a iniciativa privada atuar nesse sistema de saúde de forma suplementar, ou seja, colocando na rede privada à disposição daqueles que tinham interesse na contratação de serviços, esse acesso às unidades privadas, pagando diretamente por esse serviço ou por meio de plano de saúde, como é o nosso formato.
Olha, então são várias modalidades, a oferta, né, a forma de ofertar. Existem os planos que são individuais e aqueles planos também coletivos. Hoje, do ponto de vista aí da lei, o que leva as pessoas a buscarem o PROCON ou buscar até mesmo um advogado para que garantam os seus direitos? Quais são as principais queixas do consumidor em relação ao plano de saúde?
Bom, essencialmente os planos de saúde hoje eles têm três modalidades. Os planos de saúde individuais, os planos de saúde empresariais e uma derivação dessa categoria do plano de saúde empresarial, que são aqueles coletivos por adesão, que necessariamente o consumidor está vinculado a uma entidade de classe, a uma representatividade comercial, por aí em diante. A principal discussão hoje no cenário do judiciário diz respeito aos planos de saúde coletivos por adesão. Esses planos, por ainda não existirem uma normatização adequada a respeito da sua regulamentação, eles têm gerado para os consumidores grande insatisfação, principalmente no que diz respeito ao aspecto financeiro. Por não existir um controle tão rigoroso da ANS em cima do reajuste desses preços, as operadoras de saúde acabam repassando para os beneficiários dos planos de saúde, os consumidores, reajustes de acordo com a sua percepção, aquilo que eles entendem que é necessário para readequar a carteira. E isso o judiciário vem afastando individualmente após análise de cada caso.
Algumas questões, né, são bem comuns, né? Por exemplo, o aumento do valor do plano de saúde, né, da mensalidade, com o aumento também da idade, o que não é permitido por lei.
Exato. Na verdade, os planos de saúde permitem o reajuste por idade até um determinado limite. é permitido o reajuste por aniversário da carteira, a partir do momento em que foi contratado o plano de saúde. No ano seguinte, quando completar um ano, ele vai sofrer um reajuste natural. E a interpretação que tem sido acolhida pelo Judiciário e aplicada inclusive aos planos coletivos por adesão é que esse reajuste deve estar limitado ao teto estabelecido pela ANS. Nós temos também os reajustes por faixa etária, que vão compreender determinadas faixas etárias estabelecidas pela própria ANS, onde esse reajuste também pode acontecer. E a última instância de reajuste possível é quando o indivíduo ele completa 59 anos. A partir desse momento, não é mais possível reajustar o plano de saúde tão somente amparado na idade do beneficiário.
Ficou no ar a pergunta da Maria das Graças. Ela falou que, enfim, está tendo muita dificuldade com a operadora em questão e não consegue se desligar porque seria o filho que teria que fazer isso. O que é que ocorre aí, Marcelo?
Dona Maria das Graças, inicialmente, se realmente o seu filho foi quem assinou o contrato com a operadora de saúde, se ele é o titular do plano de saúde, somente ele pode fazer esse rompimento contratual. Por outro lado, uma questão que a senhora sinalizou me chamou a atenção, que diz respeito aos reajustes que vêm sendo aplicados. E isso é preciso uma análise mais acurada, tá? Verificar se esses reajustes que vêm sendo embutidos no plano de saúde, se eles estão pautados na legislação. Se eles não estiverem de acordo com o que a legislação determina, será necessário um reexame da matéria, até mesmo por via judicial, caso a operadora se negue a cumprir as normas estabelecidas.
A gente acredita sempre que tudo precisa estar muito ajustado. Saúde no Ar vê sempre a questão da saúde de forma ampla, porque é tudo muito complexo. Cada um defendendo seus interesses. O consumidor, né, o usuário, ele precisa ter o plano de saúde. E é quando ele está numa idade talvez mais avançada, que vão aparecendo os problemas de saúde, que ele mais precisa. E aí o plano vai ficando mais caro, ele não pode pagar. Por outro lado, as operadoras de plano de saúde também têm um custo maior com essas pessoas que demandam mais desse serviço, serviços cada vez mais complexos, às vezes de cirurgia, internação, enfim. Então o setor se organiza buscando agora essa alternativa que o Marcelo falou, fazendo o contrato em relação diretamente com o fornecedor e não com a operadora. E por outro lado, o consumidor que acaba deixando de pagar, tem buscado muito, doutor Renê, as clínicas populares para fazer aquela consulta. Então, todo mundo vai buscando se ajustar. O ideal é que a gente tivesse um modelo que pudesse atender todos os interesses. E hoje, uma questão que a gente vê, esses aumentos, o que a população precisa saber? O que regulamenta? O plano de saúde pode mudar, aumentar uma vez ao ano? Baseado em que eles podem fazer esses aumentos do plano de saúde?
Patrícia, inicialmente, se você me permite, eu gostaria de dizer que eu vejo com muito bons olhos a proposta que foi relatada pelo Dr. Marcelo Brito.
Isso.
Eu acredito que nós vivemos realmente uma situação extremamente delicada na saúde suplementar e na saúde pública também, tanto quanto suplementar ou até mais, e que novas propostas devem surgir, novas visões para que a gente tente restabelecer o equilíbrio. Vejo que essa proposta pode significar, sim, numa redução da vulnerabilidade do consumidor no que diz respeito à negativa de atendimentos que têm sido frequentes nos demais casos de plano de saúde.
E o que significa isso, a negativa? O consumidor quer entrar, ele quer contratar o serviço, e aí o serviço diz, não pode, você não pode entrar.
Seria? Não, na verdade, ele já é usuário do serviço.
Sim.
E ele precisa de um atendimento específico, e muitas vezes, por alguma questão contratual que não esteja adequada à legislação, a operadora nega esse atendimento ao consumidor. Okay.
Aquelas famosas tem que pedir, né? Autorização do plano de saúde, autorização negada para poder fazer um determinado procedimento. Uma coisa que chama, tem mais ouvinte na linha, né? Tem a Anice. Anice, do bairro do Barbalho. Bom dia, Anice.
Bom dia, Patrícia. Sua parabéns
dúvida.
Pelo programa.
Obrigada.
Eu gostaria de saber, doutor, eu tenho um plano de saúde em que minha filha é dependente. No próximo ano, ela vai completar 18 anos. Eu gostaria de saber, no caso. Como se. Porque assim, meu plano, eu tenho um plano de saúde, que no caso, eu tenho mais direitos do que o atual, que no caso é o Apivida, que é o Santa Saúde. Que eu, no caso, eu tenho o Santa Saúde, e o Santa Saúde eu tenho direito às clínicas credenciadas. E tem o novo plano do Apivida que não tem clínicas credenciadas. É atendido na própria rede. Caso minha filha. Qual é o processo? No caso, o plano de saúde, uma casa, me dizer assim, ó, sua filha vai continuar, ou ela não pode a partir dos 13 anos. ou a partir dos 18 anos ela não pode mais permanecer no meu plano, ou ela pode. Ou se ela ficar, eu vou ter algum problema referente ao meu contrato. Você entendeu o que eu estou lhe perguntando?
Eu acredito que eu compreendi. Veja só, a limitação com relação à permanência da sua filha no plano de saúde, então somente com 18 anos, isso não vai acontecer. Ela pode permanecer até um pouco mais de idade. Se eu não me engano, e puxando pela memória, confesso que a memória pode me trair um pouquinho nesse momento, a barreira limite é de 25 ou 26 anos, salvo engano. E por esse motivo, não haveria nenhum tipo de impedimento para sua filha permanecer no plano de saúde. Por outro lado, cabe a você avaliar diante do que está lhe sendo apresentado como vantajoso ou não, me parece que você tem dois planos de saúde, aquele que melhor atende aos seus interesses e, naturalmente, se adequa melhor à sua capacidade orçamentária no momento.
Ok? Ficou claro para a nossa ouvinte? Espero que sim. Ana Lícia está no bairro de Pau da Lima. Oi, Lícia, bom dia.
É Ana Lígia.
Tá, Ana Lívia. Para... Ok, Lígia, querida.
Lígia,
Ana
Lígia.
Lígia, ok.
Gostaria de parabenizar pelo programa e desejar um bom dia a todos que estão presentes no programa e a todos os ouvintes. Minha pergunta é com relação a exames. Por exemplo, o plano de saúde pode determinar o prazo da autorização, por exemplo, ele dá uma autorização de 30 dias, mas não disponibiliza vaga suficiente. Aí a clínica abre a vaga naquele dia e naquele mesmo dia ela já completa praticamente pela manhã. Então você fica com autorização com 30 dias, na qual você já não tem mais vaga para utilizar. Tem que voltar para a clínica, marcar uma nova consulta para poder pegar uma nova autorização, uma nova requisição. E aí, está correto?
Não sei, vamos saber agora. Obrigada pela sua participação, tá, querida?
Bom dia, Ana Lígia. Se eu compreendi adequadamente a sua pergunta, a resposta é a seguinte. Quando um plano de saúde ele apresenta ao consumidor uma rede credenciada, ele deve garantir também que esse beneficiário, que esse consumidor, tenha acesso dentro de uma data limite, de um tempo limite, a esse serviço que ele está procurando. Se esse serviço ele não está sendo disponibilizado nos limites das datas estabelecidas pela ANS, que para esse eu estou consultando exatamente nesse momento aqui agora o site da ANS, que é a realização de exame de laboratório, imagem?
Ela diz o seguinte, se na autorização já tem que vir determinado prazo, ela acredita que uma autorização dada para uma operadora não deveria dizer 30 dias, 60 dias, livre, está autorizado e pronto. A data que ela conseguir, se ela conseguir em 15 dias, está valendo, se ela conseguir em 30 dias, está valendo, se ela só conseguir fazer esse exame em 60 dias, aquela autorização também estaria válida. O que ela fala é sobre a restrição do prazo. A autorização dada até 30 de março. No dia 1º de abril, aquela autorização já estaria sem validade.
Pois é, complementando a resposta, se a operadora ela não consegue, com a rede credenciada apresentada ao consumidor, atender às necessidades desse consumidor, ela é obrigada a contratar, mesmo fora da sua rede credenciada, e custear esse atendimento para o beneficiário do plano de saúde. Ou seja, se a senhora está tentando atendimento e não está conseguindo, porque a rede credenciada, os prestadores de serviços credenciados pelo plano de saúde da senhora não estão tendo agenda suficiente para lhe atender, o plano de saúde da senhora é obrigado a custear esse tratamento fora. E entendo eu que, naturalmente, a operadora deve se negar a cumprir esse tipo de determinação e a senhora terá que recorrer ao judiciário.
Antes de responder a outras perguntas dos nossos ouvintes, lembrando que ainda hoje temos o nosso quadro, tá? Talvez não tenha tempo do quadro Farmácia Comunidade, que eu já anunciei, mas amanhã cedinho no primeiro bloco vamos transmitir. Temos o Saúde Integrativa daqui a pouquinho, hoje falando sobre terapia da reforma íntima. Mas antes queria saber um pouco mais sobre a questão dos planos coletivos por adesão. Torrine, o que é isso? Qual a preocupação que vocês têm em relação a esta modalidade?
Bom, os planos coletivos por adesão têm chamado a atenção nos últimos tempos porque eles não possuem regulamentação própria no que diz respeito à legislação ordinária. A regulamentação dele, por exemplo, eles não estão submetidos a todos os tópicos da Lei 9656, que é a Lei dos Planos de Saúde. Eles estão, na sua grande maioria, regulamentados por resoluções, por normas editadas pela ANS. Isso é o que mais repercute na seara do consumidor, diz respeito aos reajustes aplicados. Por exemplo, se a gente for tratar do último reajuste aplicado aos planos coletivos por adesão, ele, para uma determinada carteira, foi estabelecido num percentual de 25%, então somente no último reajuste, no último ano. Quando, para os planos individuais, a ANS estabeleceu um reajuste máximo, ou seja, um teto de 13%. Isso eu estou arredondando esses valores, eles Sim. têm uma pequena fração. Então, nós verificamos uma disparidade muito grande entre o limite estabelecido pela ANS e o reajuste aplicado pelas operadoras de saúde que vendem essa modalidade do plano coletivo por adesão.
E algumas acabam estimulando mais essa modalidade do que até o plano individual, né? Até por conta, talvez, dessa questão, né?
Certamente. Tá o plano coletivo protegido. Por adesão, ele se revela mais atrativo de início, inclusive estimula as pessoas a migrarem do plano individual para o plano coletivo, acreditando que estão fazendo um bom negócio. Só que, quando elas verificam o contrato in loco, elas vão perceber que elas estão muito mais vulneráveis do que se estivessem mantendo o seu plano individual.
Olha aí, atenção, então é preciso ficar ligado nesse sistema, claro, nessa lógica aí, escolher de fato o melhor para você enquanto consumidor, como usuário, como alguém que precisa cuidar da saúde. Rita de Cássia, no Largo do Tanque, bom dia.
Bom dia, Paty, como sempre, você bombando nos seus programas.
Obrigado.
Hoje
nós aqui, né? Eu e o meu convidado.
Tá, ok. Hoje eu acordei assim, muito preocupada, porque Sim. eu não tinha como pagar meu plano. Eu estou com 7 dias de atraso, tenho um plano individual. E esse plano está mais de 12 anos. Graças a Deus eu não tenho nenhuma doença que me faça usar esse plano direto. Eu uso ele anualmente para fazer check-up.
Sim.
E estou assim na crise, né? Tentando, como é que eu faço? Estou em tempo, meu filho disse, não, mãe, não deixa o plano não, mas eu não estou sem condições de pagar. Aí, o que é que eu pergunto? Que eu, graças a Deus, chegou essa pessoa aí para dizer, para me informar isso. Como é que eu faço? Eu tenho há 12 anos esse plano. E não estou atrasada, né? Meu plano está quase R$700. Eu tenho esse plano individual. O que eu tenho algum direito a sentir, sei lá, de meu plano baixar mais um pouco, de recorrer a algum lugar, ou simplesmente vou ter que não poder pagar plano, perder meu plano e... É como eu estou dizendo, eu não uso esse plano direto praticamente anualmente para fazer check-up.
Ok, mas veja bem, obrigada então pela sua participação, Rita. Ela tem um plano há 18 anos, não está mais podendo pagar. Ela diz, pô, se eu não puder mais pagar, eu vou realmente, pronto, não posso mais pagar. Acabou, tudo que eu investi durante 18 anos, eu pago mensalmente, mas uso muito pouco. Ela diz que praticamente só usa uma vez ao ano quando vai fazer o check-up. Mas essa é a lógica, paga mensalmente a mensalidade, de que varia de preço, mesmo que não use... Ela tem que pagar, não é isso?
Exatamente, a lógica é exatamente essa.
Infelizmente.
As prestações do plano de saúde, a manutenção deles são sucessivas. E você vai acabar contribuindo na carteira durante o momento em que você permanecer nele. Ele funciona como um bolsão de equilíbrio. Cada um contribui dentro daquilo que foi contratado, estabelecido como um contrato. Entre o consumidor e entre a operadora de saúde. E esse equilíbrio contratual vai sendo estabelecido para que durante a fase inicial da vida, que nós costumamos utilizar menos o plano de saúde, a gente acabe colaborando mais com aqueles que estão no final da vida, precisando mais de atenção na melhor idade, melhor dizendo, precisando de mais atenção nesse período. Se a senhora, infelizmente, não está podendo arcar com esse plano de saúde, a ANS estabelece que ele pode ser cancelado a partir do momento em que forem completados 60 dias sem o cumprimento da obrigação contratual, dessa obrigação de pagamento. E, infelizmente, a notícia que eu tenho é que, a não ser que se verifique numa análise acurada a situação da senhora, se existe outra possibilidade, mas tão somente no que a senhora tem me relatado, me parece que perderá o direito de manutenção do plano de saúde, porque a operadora não garantirá o atendimento sem receber a contraprestação financeira.
E aqui no estúdio, concluindo, trazendo as suas considerações finais, o nosso convidado René Viana. Obrigada pela presença.
Bom, Patrícia, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Foi uma satisfação imensa participar desse programa. E a mensagem que eu gostaria de deixar para os ouvintes da Excelsior nesse momento é que, no que diz respeito à saúde suplementar, aos contratos de prestação de serviço privado na área da saúde, fiquem muito atentos aos contratos que vocês vão celebrar. Tenham noção realmente bem próxima daquilo que vocês estão contratando, dos serviços que vocês estão escolhendo. Quando uma operadora de saúde lhe vende um plano de saúde, ela tem por obrigação lhe colocar à disposição um plano mais completo. Cabe a você, consumidor, escolher ou não pela contratação desse plano de saúde. Se você fará a escolha por um plano de saúde com menor cobertura, é preciso também ter ciência de que você não necessariamente poderá demandar uma cobertura mais ampla. E isso pode significar uma limitação no seu atendimento. Mas quando se trata de um esclarecimento prévio, de uma observação adequada daquilo que significa de cobertura que nós teremos, do atendimento que nós teremos quando precisarmos desse atendimento, não haverá nenhum tipo de erro, não haverá nenhum tipo de dúvida com relação ao cumprimento desse contrato. Essa é a mensagem que eu deixo. Fiquem bastante atentos e, sempre que necessário, consultem um especialista da área de sua confiança.